Muito obrigado, senador Pedro Chaves. Quero cumprimentar todos que nos assistem, cumprimentar todos os senadores aqui presentes, nosso presidente que conduz os trabalhos. Senhor presidente, desde ontem que nós temos nos revezado aqui nas tribunas, justamente fazendo reflexão sobre esse momento que o Brasil está passando, um momento em que os fatos se atropelam. Brasília, eu creio que nem o melhor dos analistas consegue fazer uma previsão para as próximas horas, ou se atreve a falar com certeza, porque o cenário... ontem, os jornalistas devem ter lamentado muito, porque os fatos que poderiam estampar manchetes em cada dia por si só, faltou manchete, faltou espaço para tantos fatos. É tanto que agora há pouco um senador reclamou aqui, porque tinha dois fatos muito impactantes numa mesma página, né? Então, os fatos muito fortes que impactaram o país ontem. O certo é que eu não posso deixar de rememorar também que no estado de Mato Grosso, recentemente, nós tivemos impacto muito forte em todo o noticiário político, com vídeos que chocou toda a população, e são coisas que não dá para se comemorar. O certo é que o debate nacional, quando eu vejo aqui, agora há pouco, um senador que me antecedeu, defendendo com unhas e dentes a manutenção de empresas públicas. Mas aquelas malas, senador Pedro Chaves, que apareceram ontem com 51 milhões de reais, os dinheiros que voaram, e isso tem décadas que tem ocorrendo, desde 2002 para cá, eles não vêm de pé de árvore. Esse dinheiro vem das empresas públicas, esse dinheiro vem da Petrobras, BNDES, Correios. Tanto é que, do governo Lula para cá, você tem pessoas do BNDES, das empresas públicas, quase todas presas. As pessoas que foram nomeadas para lá, se você pegar Petrobras, se você pegar Correios, se você pegar tudo. Então, o problema não é quanto vale, está na discussão hoje, olha, quanto vale a empresa, está vendendo por tanto. O problema é que está se tornando dispendioso para o país manter, além da empresa e seus eventuais prejuízos, manter as pessoas que para ali são direcionadas para tungarem, para vilipendiar, para tomar para si os recursos da empresa. E aí, quando a população brasileira se depara ontem com 51 milhões de reais, a dúvida que fica, as pessoas falam, olha, isso deve ter sido ao longo de anos. Pode ter sido numa operação só. Pode ter sido numa operação só. Então, eu não sou daqueles que defendo que o país continue sangrando com essas empresas, que pode muito bem passar para as mãos privadas e o Brasil não ficar mais arcando. Petrobras, por exemplo, virou uma vaca sagrada, mas ela tem sido, nos últimos anos, uma empresa que, se fosse privada, teria falido e fechado. Agora, ela é nossa quando é para socializar o prejuízo. E os brasileiros têm que pagar, têm que sair do tesouro. Mas quando é na hora dos lucros, eu não vejo em que impacta isso, a não ser para os funcionários da Petrobras ou para dois ou três acionistas. O certo é que os brasileiros não conseguem entender, por exemplo, como que a Bolívia compra a gasolina, o petróleo da Petrobras, a metade do preço que os brasileiros pagam. Então, essas discussões todas deixam o brasileiro enojado e descontente. E as pessoas dizem, por que que as pessoas não vão para a rua? Porque já estão desalentadas. Quando você vê ontem, por exemplo, um procurador da República constrangido, um procurador da República gaguejando, e você notava que ele não estava confortável naquela missão ali. Então, os brasileiros já começam a pensar, por que que o procurador estava tão nervoso? Por que que o procurador estava... por que que não deixou essa denúncia, por exemplo? Eu acho que tinha que ser denunciado, sim. Demorou. Mas todos os brasileiros se perguntam, por que que essa denúncia do Lula, da Dilma, não foi na segunda ou não foi na quarta passada? Por que que tinha que ser no mesmo dia? Então, o que ficou parecendo assim, uns dizem, olha, fez para apagar, para contrapor a mídia negativa sobre o Ministério Público. Outros dizem, não, fez porque tinha que fazer mesmo. Mas pouca gente concorda que o Ministério Público foi isento naquele particular. Então, nós precisamos é que as nossas instituições possam ter menos pessoalidade, porque nós queremos que seja apurado tudo, mas menos pessoalidade, porque a última fronteira que a população estava acreditando era na PGR. E agora nos sobra Curitiba, porque, com todo respeito pelo o procurador que ora sai do cargo, estourou um saco de tinta vermelha e ele estava de camisa branca no momento. Então, isso aí vai ser, com certeza, investigado, tem que ser investigado tudo para que fiquem as claras e o Ministério Público possa resgatar, porque as pessoas precisam acreditar. As pessoas precisam acreditar. E esse negócio de ir para a TV e dizer que tem informações gravíssimas contra o STF e esses áudios não aparecerem, isso não se confirmar verdadeiramente no outro dia, isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu espero até que esses áudios apareçam, porque já foi anunciado que existe áudios gravíssimos contra o STF. E aí o senador Jorge Viana, que cobrou, falou, é preciso que a presidente do Supremo Tribunal Federal seja incisiva na exigência de que essas coisas apareçam. Como é que você pode enlamear a Corte Suprema do país e depois dizer... E depois não apareceu o que aconteceu. Já tinha acontecido recentemente com o presidente da República. Agora acontece com o STF. Que história é essa de dar entrevista, dizer que vai aparecer um áudio gravíssimo e esse áudio não aparecer? Então precisamos escutar esse áudio para vermos a gravidade e saber se nossa corte é uma corte proba ou não. Até para que esse Senado possa tomar providência, porque cabe ao Senado, em tese, fazer impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que você não pode é, no momento que a população brasileira já está extremamente descrente de tudo, você dizer, olha, tem um ministro que está envolvido de forma gravíssima. Os outros foram citados e tal. E depois essa coisa não se confirmar? Então, o procurador precisa colocar esses fatos todos em ordem para que ele não saia pela porta dos fundos da Procuradoria-Geral da República. Mas, senhor presidente, outro fator que eu vi aqui ontem, nós voltamos à TLP, que está substituindo a TJLP. Eu vi discursos aqui inflamados defendendo a manutenção do sistema que vige no BNDES. E eu tenho ressalvas com relação a esse raciocínio pelo seguinte. Mato Grosso, senhor presidente, Vossa Excelência conhece bem, porque guarda semelhanças com Mato Grosso do Sul. Mato Grosso é um estado que tem vivido exclusivamente da produção, um estado que tem produzido muito. E mais, queria avisar para quem vive no Rio de Janeiro, agora mesmo vi uma postagem do Freixo, e eu digo o seguinte, é muito bacana discutir meio ambiente, discutir Amazônia, discutir Mato Grosso, sentado lá no Mir, no Copacabana Palace, na zona sul do Rio, discutir Pantanal, sem nunca ter ido no Pantanal, discutir as diferenças desse país baseado no Google. É importante muito que as pessoas emitam suas opiniões, mas é importante que elas sejam verdadeiras. Senhor presidente, o estado de Mato Grosso, eu tenho dito aqui, nós temos, por exemplo, cito aqui o município de Tesouro. Aliás, o padre de Tesouro está lá no meu gabinete agora. O município de Tesouro tem 3 mil habitantes, pequenininho, mas é um município que ele, desde a fundação praticamente do estado, foi quando houve o ciclo da mineração, muito diamante, mas hoje se tornou um polo turístico. Mas Mato Grosso tem como explorar aquele polo? Não tem, porque não tem infraestrutura. Nós temos Nobres, senador Pedro Chaves, ele guarda uma similaridade, ele é muito parecido com Bonito. Lá tem rio que as pessoas ficam estupefatas quando vêm. Como vaza gás lá, a pessoa risca um fósforo, pega fogo no rio. Aquilo é de uma beleza extraordinária. Tem águas flutuantes para as pessoas fazer flutuação, águas transparentes, peixes à vontade. É igualzinho Bonito. O Brasil inteiro conhece Bonito, mas Mato Grosso não tem tido como fazer a exploração daquela importante indústria de turismo. Por quê? por falta de infraestrutura. Nós temos lá a maior produção de grãos de todas as espécies, mas o nosso produto ele chega sem competitividade, senador Pedro Chaves, por falta de infraestrutura. Ontem jantei com o presidente, com o embaixador da Argentina e com seu conselheiro-chefe, Leopoldo, e falávamos sobre a hidrovia, inclusive tinha representantes de Mato Grosso do Sul, falávamos sobre a hidrovia argentina até Mato Grosso. Queria baixar os custos, aliás, hidrovia essa que foi por onde Mato Grosso foi colonizado, mas hoje em dia não se usa. Então, por que que eu estou tecendo todo esse rosário aqui? É porque as discussões aqui no Senado, ontem, disse, era sobre os pequenos, era sobre a questão do BNDES e que tinha que manter o sistema do BNDES e, ao mesmo tempo, fazer um discurso defendendo os pequenos. Eu enquadro aqui Mato Grosso como um dos pequenos que deve ser beneficiado. Mas, senador Pedro Chaves, nós temos uma rodovia lá, a BR-163, que ela, há muitos anos, essa rodovia, inclusive, liga o seu estado a Mato Grosso e depois ela sobe ao Pará. E, na época, a presidente Dilma anunciou a privatização dessa rodovia. Tudo muito bem, tudo certo, mas, de repente, quando veio essa quebradeira toda, foram cortados os investimentos para a BR-163. E o que aconteceu? O BNDES simplesmente não mandou dinheiro e a duplicação da rodovia parou. Acontece que a concessionária já está lá em Mato Grosso cobrando pedágio. E as pessoas ficam muito indignadas com isso. O que ocorre? O dinheiro não vai, porque tinha tido um modelo, dos chamadas campeãs, que o dinheiro só ia para a JBS, para a Odebrecht, para as grandes empresas escolhidas pelo governo que estava de plantão. Bom, isso é uma escolha do governo. Agora, nós temos que, como Mato Grossense, como representante do estado de Mato Grosso, eu tenho que dizer, foi uma escolha errada. Primeiro por quê? No momento em que escolheram essas campeãs, eles começaram a quebrar com as concorrentes todas. Em Mato Grosso, o JBS foi fechando as plantas frigoríficas todas e foi criando um caos de desemprego em regiões como Vila Rica, como Rosário, como Mirassol do Oeste. E aí, paralelo a isso, a infraestrutura também não saiu. E ontem nós discutimos aqui, quando falamos da TLP, e muitos senadores defendendo o mesmo modelo. Mas senadores que vivem aqui dizendo, defendendo os pequenos. E eu falei até aqui, é um discurso que eu não consigo entender. Me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque quando é para decidir alguma coisa aqui, para ajudar os pequenos, o que acontece? Vota contra. Batem direto no desemprego, mas quando a gente tenta arrumar uma legislação que possa criar um ambiente entre empregado e patrão, demonizam por causa do discurso, por causa da luta política. É uma defesa dos pequenos fake. É uma defesa em que fala durante o dia dos pequenos, da defesa do pobre, mas quando chega a noite, toma vinho peramanca com o andar de cima. E é por isso que, já me encaminhando para o final, senhor presidente, é por isso que eu digo que essa caravana, que foi falada agora há pouco, ela terá pouco efeito. Terá pouco efeito, primeiro, porque eu faço a seguinte avaliação. O que levou esse grupo à presidência da República foi aquela carta aos brasileiros que conseguiu agregar o teto, porque o candidato tinha teto, conseguiu agregar ao teto um público que não era do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu? De lá para cá, mudaram-se o discurso e foi-se o candidato Paz e Amor. Sobrou agora só o ódio e a revolta. E esse público sumiu. Então, não tem perigo, gente, não precisa se preocupar. Agora há pouco eu recebi um monte de mensagem. Olha, o senador está na tribuna falando um monte de coisa. Falei, não tem perigo de eles ganharem a eleição, pode ficar tranquilo. Aquele aporte de gente eram aqueles mesmos que estavam na rua, já perderam. Então fique tranquilo, gente. Esse descalabro que aconteceu no país não vai acontecer novamente. Essas pessoas não voltam para o poder. Então, nós estamos na democracia, podem deixar eles falarem à vontade. Há poucos dias eu vi um vídeo do ex-ministro Jax dizendo o seguinte: olha, por enquanto nós estamos nesse modelo aí democrático, nós temos que jogar conforme as regras. Mas sinalizando que, olha, nosso intuito não é esse, nosso negócio, nossa parada não é a democracia. Então podem ficar tranquilos que o Brasil está mudando. O Brasil está mudando e nós vamos passar por toda essa turbulência. Esse período da tungagem das empresas públicas, esse período das malas, vai passar. Não vamos nos fixar. O que nós precisamos nesse momento de ebulição, de sofrimento, é pensar o seguinte: o Brasil já passou por muitas crises. O Brasil já passou por muitos governos difíceis. E nós vamos passar por esse também. Está vindo um futuro muito diferente. E eu não tenho dúvida que daqui para frente a nossa discussão ela tem que começar a ser o seguinte: qual é a postura do Brasil no cenário internacional? O que devemos fazer para gerar mais emprego? Porque nesse momento as pessoas não estão nem aí para essa discussão do que está acontecendo. Estão enraivecidas, já até desistiram da classe política, mas o que eles querem é emprego. Senador Dario Berger, o que as pessoas de Santa Catarina quer é o seguinte: que jeito que vai chegar o milho aqui em Santa Catarina a preços que torne possível os criadores de suínos, por exemplo, vender o seu produto de forma competitiva. É isso que as pessoas estão querendo. Sabe por quê? Porque é isso que vai gerar emprego para a pessoa que está lá em Santa Catarina. E é para isso que nós precisamos criar condições. Esses dias me falaram: o que você estava fazendo, Medeiros, lá na Argentina? Falei: estava tentando viabilizar, e estou ainda, junto com a Embaixada da Argentina, uma hidrovia. Para quê? Para que o milho de Mato Grosso possa ir até Santa Catarina pela hidrovia e chegar lá a preço, a valor possível de ser, e que seja bom para Mato Grosso e para Santa Catarina e bom para o Brasil. Então, isso é o debate que as pessoas estão querendo. O puxão de cabelo, a provocação, não interessa ao povo brasileiro. Agora, eu não me furto de fazer contraponto. Não me furto porque o bom povo de Mato Grosso não me mandou aqui para ser um frouxo. O eleitor não gosta de frouxo. O povo mato-grossense não quer um parlamentar banana aqui. Então, eu não fujo do debate. Eu não fujo do debate e não sou daqueles de jogar para a galera. Eu não jogo para a galera. Ah, não, porque a rede social está falando, eu vou deixar de me posicionar. Não, eu me posiciono. Esses dias um sujeito me disse o seguinte: senador, o senhor tinha que ter dado um soco na cara do senador Lindbergh. Falei: opa, calma lá. O senador Lindbergh está fazendo o papel de defender o Estado dele, de defender a militância que é dele. E ele está fazendo o papel certo. Cabe a mim fazer o contraponto. Agora, nós precisamos ter na representação de cada Estado pessoas que possam ter sangue nos olhos. Sabe por quê? Porque quando a gente começa no deixa para lá, deixa aqui, você vai esquecendo que o seu Estado está precisando de você aqui. Há poucos dias, eu tenho apoiado aqui, tenho participado da base do governo. Devo sair agora porque mudei de partido, fomos para um partido que está fora da base e tal. Mas o meu compromisso é com o Estado. Há poucos dias eu disse aqui: ou o BNDES dá um jeito de mudar a política em relação a Mato Grosso, ou não contem comigo. Eu não vou ficar apoiando esse tipo de política. Dona Maria Silva queria entesourar no BNDES. E critiquei, nem a conheço, nunca vi. Agora, nós temos lá, a cada semana, hordas de mato-grossenses morrendo na BR-163. Eu posso concordar com isso? Não. Não vou concordar e vou criticar quem for a respeito disso. Por quê? Eu estou aqui representando o Estado de Mato Grosso.
Já que Vossa Excelência...
Fala, Sua Excelência.
Hoje foi gentil comigo. Eu quero parabenizá-lo pelo figurino. Vossa Excelência está muito elegante hoje aqui.
Eu estou. Na verdade, essa aqui foi o Jô Soares que contou. Disse que chegou no, no Parque do Xingu, lá em Mato Grosso, e o cacique Raoni tava horrendo. Disse que ele tava pintado, aquela figura assim, toda paramentado, né? E o Jô Soares pegou e falou: cacique, parabéns, o senhor tá muito elegante. Ele falou: é, eu tô. O Jô Soares disse que falou: a partir daquele dia eu aprendi a receber elogio. Então, muito obrigado, senador, realmente eu estou muito elegante. Mas, senador Dario Berg, queria agradecer pelo tempo, dizer que a todos os brasileiros, nós estamos chegando amanhã é 7 de setembro, e nós vamos comemorar a Semana da Pátria, ou nossa independência. E tem gente que diz: olha, o Brasil não é independente, o Brasil não sei o que, o Brasil defende, o Brasil é dependente do imperialismo. Olha, eu não me atenho a isso. Nós temos um país extraordinário, maravilhoso. Temos nossas dificuldades, mas nós vamos passar por isso. E eu digo isso, senador Dario Berg, pelo seguinte: essa questão do milho, por exemplo, que eu estava falando agora há pouco, o que, que os mato-grossenses fizeram agora? Como não tem como escoar o milho, assim, até tem, mas o frete é muito caro, agora começaram a produzir etanol de milho. Nós inauguramos a primeira usina de etanol de milho em Lucas do Rio Verde, e vai produzir álcool ali, combustível. Isso vai ser muito importante, porque vai, inclusive, equilibrar um pouco os preços, porque os produtores têm dito lá o seguinte: olha, quando tem uma safra grande, o Brasil todo ganha, menos a gente, porque o preço vai lá embaixo. Isso vai ajudar a equalizar isso, equilibrar, e eu não tenho dúvida que vai ser bom para o país inteiro. Em breve, essas usinas vão estar espalhadas pelo Brasil todo e criando empregos, gerando empregos. Então, eu digo o seguinte: quando eu chego, a gente vê essas mazelas aqui em Brasília, mas quando eu vou para Mato Grosso, que eu chego lá, eu recarrego as baterias, senador Dario Berg, porque eu vejo a riqueza daquele estado e o que nós podemos fazer. E aí, quando eu olho, por exemplo, nós estamos na Semana da Pátria, quando eu olho a aeronáutica, por exemplo, a aeronáutica, junto com a Embraer, empresa brasileira, construíram o KC-390, um avião que é top na sua categoria no mundo, construiu da prancheta. O avião já está voando, já tem encomendas, e quando você vê esses exemplos, fala: não, nós podemos, a gente consegue, é só querer. E fica que ele fica aparecendo até o slogan da campanha do Ibama: yes, I can. Nós podemos, nós sabemos. O que a gente precisa é justamente mudar. E aí eu digo a todo mundo, o Brasil inteiro: nós não podemos nos comportar como balde de caranguejo. Diz que o balde, eu não sei, Vossa Excelência conhece, mas me disseram, eu não conheço, lá no Mato Grosso não tem mar, mas diz que o balde de caranguejo, você coloca os caranguejos lá dentro e toda hora que um vai tentando sair, o outro vai puxando e eles ficam lá dentro, não saem nunca. Então nós temos exemplos extraordinários. Você veja bem, quando nós temos atletas que o mundo inteiro admira, nós somos um país que precisamos acontecer agora. Precisamos parar de ser o país do futuro e ser o país do presente. Muito obrigado, senador Dario Berger.